Muito, muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar os senhores representantes do Infarmed, Dr. Eurico Castro Alves, Dra. Diná Duarte e Dra. Adélia Noronha. Agradecer a vossa disponibilidade para estarem connosco neste grupo de trabalho, que penso que estão por dentro do tema, conhecem os projetos de lei em questão, e o nosso objetivo é ouvi-los, a vossa opinião e o que entenderem a dizer sobre o objeto dos projetos de lei. Dizer-vos que o nosso tempo, infelizmente, é sempre aqui limitado e estamos sempre condicionados. Temos o plenário às 3 horas, por isso, se nós conseguirmos ser suficientemente sintético, seria importante. Portanto, a metodologia que costumamos seguir é os senhores fazem uma apresentação, a seguir os senhores deputados e as senhoras deputadas colocam as questões que entenderem, todos de uma vez, e depois passávamos novamente a palavra. Se estiverem de acordo, podemos então começar. Muito obrigada.
Muito boa tarde, senhores deputados. Senhora deputada, muito obrigado. Nós, como estamos, temos trabalhado nesta matéria, e eu então tive o cuidado de organizar algumas ideias. São, sobretudo, algumas chamadas de atenção para pontos que consideramos importantes e um pouco para ajudar a fundamentar depois a decisão que irão tomar. Portanto, nós tivemos esse cuidado. Eu vou passar isto assim rapidamente, se houver alguma dúvida, os senhores deputados depois também poderão dizer. Portanto, em primeiro lugar, isto de certeza também já conhece, é a caracterização da doença. Portanto, é uma doença de uma dermatose, uma doença da pele, tem estas características, a pele descama, fica com aquele aspecto de peixe, daí o nome do ictios. E, importante, nós, a única coisa que encontramos foi um estudo publicado em França, um estudo científico, e que revela que haverá cerca de 13,3 doentes por milhão de habitantes. E, com base nisto, nós inferimos que em Portugal poderão haver, no âmbito da ictiose, 140 doentes. Só a primeira chamada para nós termos isso em linha de conta. O tratamento hoje é feito com estes medicamentos que aqui estão. Tratamento tópico, pomadas, hidratantes, emolientes, etc. E depois um tratamento sistémico com os comprimidos. O tratamento sistémico tem a acitretina, que é a única que tem indicação terapêutica neste momento formal para o tratamento da ictiose. E a isotretinoína é muito utilizada. E os outros todos, apesar de não terem indicação, são também muito utilizados pelos médicos para tratar esta patologia. Queria só chamar a atenção que a acitretina, e eu acho que isto é muito importante, tem efeitos tóxicos muito significativos. Portanto, tem efeitos tóxicos, são teratogénicos, ou seja, afetam muito o desenvolvimento do feto, causam anomalias graves. E o mais importante é que estes efeitos teratogénicos prolongam-se por um período de até 3 anos depois da interrupção do tratamento. Portanto, nós temos de ter isto em consideração. E se calhar é por isso que a isotretinoína é muito mais usada, porque o seu efeito teratogénico só perdura até um mês depois da interrupção do tratamento. Portanto, isto é importante quando temos doentes que são mulheres jovens, pretendem engravidar, etc. Temos de ter isto em linha de conta. Tem também toxicidade grave ao nível do fígado e da fotossensibilidade. O que obriga aos doentes, como ficam muito fotossensíveis, a ter, com fins terapêuticos, usar protetor solar frequentemente. Peço desculpa se estou a dizer aquilo que já sabem, mas é para a gente enquadrar aqui. Depois, uma sugestão nossa para os senhores deputados. Nas propostas que vêm aqui, acima daquela linha, são os medicamentos que propõem que passem a ser comparticipados para o escalão A. O escalão A são os 90%. A isotretinoína, que foi aquela que eu falei há pouco, que é muito utilizada, não vem na vossa proposta. Portanto, eu não sei se não deveriam considerar também aquela classe. Portanto, ou seja, usando o vosso racional, o raciocínio que fizeram, poderá fazer sentido incluírem aquele medicamento que ali está. Não são todos os medicamentos daquela classe farmacoterapêutica, mas é a isotretinoína da classificação 13422. Sim, eu vou deixar isso. Este quadro é só para terem uma ideia dos preços, etc. Depois poderão ver com o tempo. Depois, chamando a atenção para algumas coisas que aparecem lá. Isto foi, nós identificámos os pontos os pontos comuns que os senhores deputados já conhecem, se calhar vamos passar à frente. Encontramos também os pontos de divergência, e nem sequer são áreas de competência do Infarmed, mas os nossos serviços puseram-nos, fica aí para a vossa utilização. Depois, algumas chamadas de atenção da nossa parte, que é, pode fazer sentido para evitar o uso negligente, o uso abusivo ou até o desperdício, pode fazer sentido fazer o que já acontece com o atual medicamento que é a acetilcolina, que é a prescrição ser efetuada só em centros especializados ou por médicos especializados. Um outro parâmetro que, por vezes, é utilizado na área do medicamento é usar que a dispensa seja limitada ao ambiente hospitalar. É uma forma de o termos mais controlado. Isto, como tudo na vida, tem os seus pontos a favor e contra. Isto aumenta ou dificulta um pouco o acesso dos doentes que moram longe das unidades hospitalares. Tudo isso, acho que depois poderá ser ponderado. E ainda, que poderemos não querer majorar ou dar essa comparticipação às ictioses secundárias ou adquiridas, porque, de uma forma geral, afeta um pouco a qualidade de vida dos doentes. Portanto, são um pouco impactantes, limitam um pouco e não têm o impacto que têm, de facto, as ictioses primárias ou de ordem genética.
Nós, portanto, estamos, Sr. Presidente,
nos 140.
Estão
englobados os 140 doentes, são os mais graves. Portanto, ou seja, estes números são números de indicação, não são números formais, que nós não conseguimos ter números exatos. Nós achamos que as doenças graves, aqui a doutora Diná poderá confirmar, são os graves. Portanto, são aqueles do primeiro grupo que nós achamos que faz todo sentido, de facto, e que faz sentido, de facto, ao escalão A. Depois, há aqui uma questão regulamentar que é constrangedora, que é, pela atual legislação e enquadramento regulamentar, só um medicamento pode ser mudado para o escalão A, que é este, o tal acitretina. E porquê? Que é o único que tem na sua bula e no RCM. O RCM são as características do medicamento. Só nesse é que existe indicação para a ictiose. Todos os outros medicamentos têm utilização off-label, que é aquela utilização que não tem indicação para isso, mas os médicos utilizam com bons sucessos terapêuticos. Portanto, a nossa grande chamada de atenção é, e nós depois eu tenho aqui os seus deputados para não ver com calma, temos a fundamentação daquilo que eu estou a dizer, não é? Por força do Decreto-Lei 176, do Estatuto de Medicamento, dos seus artigos, eu até sublinhei os mais importantes e que são mais, que dizem que quando um titular de autorização de introdução do mercado quer meter cá o medicamento, tem que dizer quais são as indicações terapêuticas e tem que apresentar evidência científica, estudos, ensaios clínicos, etc., para confirmar que de facto existe aquela indicação terapêutica. Portanto, daquele conjunto de medicamentos que os seus deputados apresentam, e mais aqueles que nós sugerimos que apresentem, porque faz parte do armamentário do terapêutico, nenhum deles, com este enquadramento legal, pode ser comparticipado no escalão A, à exceção daquele um que é a acetilcolina. Mais uma pequena observação. Portanto, isto é mais, trago aqui para vos lembrar como é que estamos organizados em termos de escalões. Não é? O escalão A são 90%, o B 69%, o C 37%. O escalão D é um escalão residual que normalmente é reservado a medicamentos que estão quase a ser descomparticipados, porque estão a ser muito pouco usados, perderam o valor terapêutico, e é ali uma plataforma de preparar a saída deles do regime de comparticipação. Depois, portanto, um impacto que eu acho que, de facto, pode não ser até muito significativo para o SNS, que é, se de facto nós resolvemos passar para 90% para o escalão A, o impacto nos cálculos dos meus serviços estima-se na ordem dos 30 mil euros para o Serviço Nacional de Saúde, que não nos parece preocupante. Depois, uma observação também, a criação de um regime de comparticipação que abranja todos os medicamentos utilizados no seu tratamento. Bom, aqui também queríamos que refletissem, porque queríamos perceber bem qual é a ideia aqui, porque se for, portanto, era aquilo que nós dizíamos, não é? O Estatuto do Medicamento obriga a que haja um pedido de autorização no mercado e que inclua resultados de ensaios clínicos, pré-clínicos, etc. Isto decorre da própria lei. Eu, no início, cheguei a pensar que era a opinião dos meus serviços, e o enfermeiro não pode dar a opinião, não é? Nós somos um órgão técnico, regulamentar, e, portanto, até refiz os slides, porque em tudo aquilo que nós dizemos, nós pomos qual é o enquadramento legal para a afirmação que produzimos. Depois, em termos de estimativa, isto é doenças raras, não sei, é o assunto a seguir, não sei se querem que fale já disto, fica já arrumado, ver se gasto aqui 5 minutos para dar tempo para falarmos. Definição. Afeta menos de 5 pessoas por 10 mil. Isto é a definição universal da Comissão Europeia. Na União Europeia, estima-se que hajam 5 a 8 mil doenças raras distintas que se enquadram nesta definição. E afetam entre 6 a 8% da população, dá entre 27 a 36 milhões. No caso Portugal, e por inferência destes dados, poderão haver 630 mil portugueses portadores de doenças raras, partindo do princípio dos tais 6% na população. O que é que importa clarificar, de facto, no que estão a projetar em termos de projeto de lei? Quando dizem ali o preço dos medicamentos destinados ao diagnóstico, prevenção e tratamento é inteiramente suportado pelo Estado. era bom que se definisse se é para abranger toda e qualquer doença rara, e estamos a falar das tais 8 mil, eventualmente 8 mil doenças, ou se pretendemos abranger apenas aquelas que são crónicas, progressivas, degenerativas, que constituem risco ou que prejudicam gravemente a vida da pessoa. Portanto, era bom que isto, se calhar, fosse clarificado. A outra coisa também é que dizem, a certa altura, que a definição dos medicamentos destinados ao diagnóstico tal, o projeto de lei diz que nós temos, o Ministério da Saúde fará uma lista dos medicamentos. Poderá fazer sentido estabelecer aqui o critério, que critérios é que deverão presidir à elaboração dessa lista. Isto é um contributo nosso para poderem pensar nisto. Depois, o preço é inteiramente suportado pelo Estado. No âmbito da estimativa de encargos que nós tentamos fazer, é um pouco difícil e, portanto, fizemos por extrapolação. E fomos buscar o caso dos doentes de paramiloidose. Os doentes de paramiloidose já usufruem deste estatuto. E, portanto, tirando o Tafamidis, que é um medicamento por excelência que é dado em hospitalar, portanto, não contando com esse encargo, todos os medicamentos consumidos pelos doentes da paramiloidose constituem um encargo de 865 euros por ano por doente. Nós temos 2 mil doentes identificados, portanto, isto tem representado, em 2011, um encargo de 1,7 milhões de euros para o SNS. Agora, a questão é, acrescentamos ainda este artigo que lá tem, que diz que, sem prejuízo no número verde, os restantes medicamentos destinados aos doentes com doenças raras é comparticipado pelo escalão. A nossa dúvida é, se calhar fazia sentido clarificar, o que se pretende dizer, então, é que todo e qualquer medicamento comparticipado, desde que se destina a um doente portador de doença rara, independentemente da indicação terapêutica, será comparticipado no escalão A. Se esta for a intenção, nós fizemos uma avaliação do impacto que isto poderia ter e, portanto, assumindo que há 6% de portugueses, 630 mil portugueses, que possam ter este tipo de doenças, portanto, isto, e usando o caso exemplomático da paramiloidose, nós calculamos que isto representa um encargo para o SNS de 545 milhões de euros, o que é, de facto, já mais preocupante e incomportável. Isto é um cálculo numa situação extrema. Se os senhores deputados assim o entenderem, nós podemos tentar fazer um cálculo mais aproximado da realidade, criar um filtro mais rigoroso para o tipo de doenças raras que queremos considerar, se queremos considerar só aquelas que afetam drasticamente a qualidade de vida, etc. E estou convencido que, se calhar, conseguimos chegar a números menos preocupantes do que este. Depois, todos os medicamentos órfãos são automaticamente abrangidos. Também está na proposta do projeto de lei. Acontece que, neste momento, 97% dos medicamentos órfãos já são distribuídos nos hospitais do SNS e são comparticipados a 100% do Estado. Aqueles 3% refletem-se em dois medicamentos, que são dados em regime ambulatório, que são comparticipados, e, portanto, se nós transformássemos todos os medicamentos, esses dois que faltam, o impacto a nível nacional é de 28 mil euros, também não parece que seja muito significativo. Já mais significativo e difícil de concretizar é que, quando, não sei se está no slide à frente, mas aproveito para falar nisso, os medicamentos órfãos não podem entrar automaticamente no regime de comparticipação. Não pode ser automático. A lei obriga que haja uma avaliação farmacoeconómica do seu valor terapêutico acrescentado por parte do Infarmed. Só muito rapidamente para verem o impacto que tem em termos de indicações terapêuticas dos medicamentos órfãos. A despesa nos últimos dois anos com medicamentos órfãos, 49 milhões de euros em 2012 e 74 milhões de euros em 2013, e corresponde a 7,7% da despesa total de medicamentos. Isto tem estado mais ou menos estável, tem havido um crescimento. Posso-lhe dizer que isto também tem a ver com a contenção que conseguimos fazer na despesa com medicamento, porque em 2011, doutora Diná, era 7% da despesa, portanto estamos em 7,7%. Cá está aquilo que eu dizia há pouco, a inclusão de novos medicamentos órfãos tem que passar por aquele passo que ali está, que é a avaliação económica, face ao valor acrescentado, decorre do que está expresso no artigo 20 do Decreto-Lei 48-A. Depois, pontos ainda a chamar a atenção, a considerar os regimes especiais nas doenças raras, baseia-se na definição a prevalência da doença é que a torna uma doença rara. Se nós quiséssemos ser mais objetivos, e uma vez que temos que também controlar minimamente ou utilizar racionalmente os recursos que temos, pode ser necessário vir a identificar um conjunto de doenças raras que mereçam uma atenção deste tipo e também o número de portadores dessas doenças. Portanto, é também uma sugestão que queremos deixar ficar. Ainda no âmbito destas sugestões, pretendemos que fiquem abrangidos os medicamentos comparticiados que têm indicação aprovada, independente, desde que destinados a portadores de doenças raras. Ou seja, não sei se não será de clarificar bem este aspecto, porque ao longo da proposta não nos pareceu que fosse fácil interpretar a questão dos medicamentos que eram destinados só aos portadores de doenças raras. E era isto. Não sei se foi impressa mais.
Não. Muito obrigada, Sr. Doutor. Não foi... Pronto, poderíamos ter um bocadinho mais de tempo, mas, sobretudo, o Sr. Doutor foi muito claro. E, penso eu, muito objetivo e com muitos, muito isento. E agradeço imenso até as sugestões que colocam. Penso que para nós é muito importante. Mas pronto, eu passava, se calhar começava já pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, que eu sei que tem que também depois sair.
Então, eu peço passo. Boa tarde, caros colegas, Sr. Presidente do Infarmed, estimada equipa. Enfim, ao Dr. Eurico, tenho que agradecer a seriedade e o rigor que colocou nesta apresentação, aliás, como tem sido a panagem do mandato e que tem sido fundamental. A entidade reguladora tem, neste caso, a agência do medicamento no nosso país, o Infarmed, tem um papel determinante no que diz respeito à qualidade e segurança dos nossos doentes no nosso país. E é, de facto, para quem está nesta posição, tranquilizador saber que existe uma equipa tecnicamente tão preparada para lidar com estes enormes desafios. De facto, estamos a procurar encontrar uma solução que começou pela questão da ictiose e que depois, por via da proposta do Bloco de Esquerda, derivou para a questão das doenças raras de uma forma mais abrangente. Eu peço desculpa porque eu vou ter mesmo que sair logo de seguida à minha intervenção, mas a senhora deputada Graça Mota, também uma colega médica, ficará aqui. Mas em relação às doenças raras, e começando pela segunda parte da intervenção, em 2008 foi apresentado um plano de ação pela Direção-Geral da Saúde, que nunca viu a luz do dia, no fundo, e que eu penso, pela capacidade técnica de uma agência como o Infarmed, está melhor preparado do que um conjunto de deputados para eventualmente fazer uma proposta de ação, digo eu, no que diz respeito às doenças raras e modelos de comparticipação e um modelo mais abrangente que consiga abarcar, de facto, as enormes necessidades que existem, porque aquilo que apresentaram, quase 550 milhões de euros de despesa, de facto, ainda na última audiência que tivemos com a Raríssimas, percebemos que, se calhar, não faz sentido fazer tudo para todos e há critérios que têm que ser estabelecidos e que, no que diz respeito às doenças raras, há aquilo que tem uma base farmacoeconómica comprovada, há questões que têm um custo e efetividade demonstrado e há outras cuja sustentabilidade não é tão firme. E penso que a proposta, eventualmente, ou uma sugestão e uma recomendação, enfim, retribuindo o desafio aqui lançado, acho que seria interessante saber a posição formal do Infarmed depois sobre essa matéria. Depois, em relação à ictiose, registo como muito positiva a apresentação feita, até porque, sendo uma entidade governamental, para nós é muito importante saber esta abertura que existe também da parte do Infarmed. Aquilo que nos foi dito pela ASPORI, que é a Associação de Doentes Portadores de Ictiose em Portugal, é que o número rondaria os 210 neste momento, portanto não estamos longe daquela estimativa que fizeram a partir do Orphanet, e portanto parece-me que há aqui, começam a ser criadas condições para chegarmos a um entendimento. No entanto, houve aqui, da parte da apresentação, mas eu admito que posso não ter percebido um dos slides, um enfoque na questão das terapêuticas sistémicas, mas a ASPORI o que levanta é muito a questão da hidratação, particularmente com tratamentos atópicos, dermatológicos, e, enfim, se pudesse esclarecer um pouco melhor como é que esta questão das comparticipações podem funcionar, como é que num enquadramento de um projeto de lei que possa sair daqui deste grupo de trabalho, de modo a abarcar o conjunto de necessidades que vão para além dos tratamentos sistémicos. E peço desculpa mais uma vez por sair já, mas fica a minha colega deputada Graça Mota. Muito obrigado.
Já agora, Sr. Deputado, antes de sair, diga, está confirmado para amanhã a audição com a Direção-Geral de Saúde. Sei. Quem é que... Vamos assim ou alguma? Teresa? Então, a senhora deputada Teresa Caeiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora, senhor presidente do Infarmed e a restante equipa. Eu queria também começar por agradecer muito, mas muito vivamente, o facto não só de terem disponibilizado o vosso precioso tempo para virem aqui, como também terem disponibilizado o vosso tempo para fazer uma apresentação absolutamente rigorosa, de grande rigor, de grande qualidade e absolutamente isenta. E queria desde logo felicitá-los por isso. Como já disse o meu colega Ricardo Batista Leite, é muito reconfortante saber que temos uma autoridade, uma agência do medicamento com esta capacidade de rigor, de qualidade e de isenção. Eu vou-me reportar, por uma questão de tempo, apenas aos projetos de lei do CDS e dos Verdes, que são, enfim, semelhantes e que visam, apenas a comparticipação dos medicamentos para a ictiose. E não digo isto, é verdadeiramente uma questão de tempo, isto é ridículo. Eu devo dizer-vos que estou de turno como vice-presidente da Assembleia da República nesta quinzena e, portanto, às 3 da tarde tenho que estar no plenário. Mas na verdade, eu penso que, e esta era a primeira questão que eu vos queria colocar. Eu sei que não é uma pergunta fácil de responder e até pode parecer um bocadinho um alçapão, mas a minha primeira pergunta é se não consideram que já deveria existir em Portugal uma regulamentação mais estruturada, mais organizada, no que se refere aos regimes de comparticipação. Como nós sabemos, o regime das comparticipações de medicamentos em Portugal são muitas vezes casuísticos, é uma, como diríamos de uma forma coloquial, uma manta de retalhos. Conseguiu-se para, por exemplo, para a amiloidose, para a psoríase. Por outro lado, há muitas outras, recebemos na semana passada a Associação da Epidermólise Bulhosa, que, enfim, uma doença que eu confesso que desconhecia, eu penso que a maior parte de nós desconhecíamos, mas também muito penalizadora. E a primeira pergunta que eu vos fazia é se não pensam que deveria existir a reconstrução de todo um edifício, tendo em conta, obviamente, as questões que o Sr. Presidente referiu na lógica do custo-benefício, do o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido e de que modo a dispensar e comparticipar, de modo a evitarmos estas questões casuísticas. Em segundo lugar, queria perguntar-lhe o seguinte, pela apresentação que elaboraram, será que é possível depreender que, por parte do Infarmed, não consideram que seja inconcebível ou insuportável para o Estado português assumir a comparticipação dos medicamentos para os doentes de ictiose? Porque, de facto, o impacto financeiro não é assim tão relevante. Mas digam-nos se é uma afirmação que nós poderemos reproduzir e tomar como boa quando a discussão na especialidade, ou não. Depois há outra questão, e que eu penso que não é negligenciável. Referiu-me muito bem que nós temos duas opções sempre, basicamente. A questão da comparticipação dos medicamentos ou a dispensa em meio hospitalar. Eu imagino que, para, do ponto de vista, como disse o Sr. Presidente muito bem, uma e outra têm vantagens. A comparticipação tem uma maior capilaridade, a dispensa em meio hospitalar, que eu imagino que seria, enfim, de dispensa a custo zero para os doentes, tem uma menor capilaridade, mas uma maior possibilidade de controlo, não é verdade? E eu perguntava-lhe, se quiser responder, qual é que escolheria? E depois, outra questão, como é que se resolve a questão que me parece muito importante, porque, se eu bem percebi, a acitretina... Acitretina?
Citeína.
Citeína. Isto é o que dá a pôr juristas nas comissões de saúde, não é? Seria o único suscetível de ser abrangido por uma comparticipação. Eu aqui 100%. Tenho uma questão. 100%. Não, mas eu aqui tenho uma questão, porque, por exemplo, os doentes com a doença que eu falei há pouco também da pele, que estupidez.
Da psoríase.
Já beneficiam de uma comparticipação de medicamentos tópicos em função da doença. E, portanto, não seria um caso único. E depois, como é que se resolve a questão dos off-label, que são largamente, amplamente utilizados pelos doentes com ictiose, mas com eficácia, imaginamos nós. Talvez a solução fosse a da dispensa ou da prescrição meramente por especialistas ou dispensa em meio hospitalar. Não sei, ficamos aqui um bocadinho... Claro. Mas que já temos o exemplo da psoríase. Exatamente.
O problema é que a lei... Posso só fazer um parênteses? O problema é que a lei obriga a que esses medicamentos tenham a indicação clínica específica para aquela patologia. Mas, e, portanto, todas essas pomadas que são utilizadas na sua RCM, que é o resumo das características, sim, do medicamento, não têm essa indicação e, portanto, a lei não permite.
Mas os medicamentos tópicos para a psoríase são especificamente prescritos ou têm indicação? Aí tem indicação da psoríase. Estes não têm.
Mas também não será muito complicado.
Não, isso é uma alteração da lei. Desde já, muitas vezes, para trazer aqui propostas para os seus deputados, depois trago menus, eles escolhem.
Muito obrigada.
Agradecemos imenso.
Só uma última questão. Mas estes que são utilizados off-label não são os da psoríase. São outros. São.
No caso concreto.
Pomadas tópicas.
Sim.
Para.
A isotretinoína é um medicamento muito utilizado no acne, principalmente no acne. E é muito utilizado off-label na ictiose.
Como é que resolvemos este problema?
E, portanto, aquele medicamento tem uma indicação formal na sua RCM para o acne. E quando é receitado para o acne, tudo bem. Se for receitado...
O problema é esse.
Como é que se resolve isto?
É alterar a lei.
Mas há lei ou passar a introduzir? Bem.
Pois... Eu não tenho certeza, não sei dizer também, não deve ter. Mas a questão é assim, nós se queremos mudar a comparticipação a um medicamento, ou comparticipá-lo, e ele tem que ter indicação para aquela patologia, e não tem.
Certo, doutor, mas porquê é que temos que mudar a lei?
Porque é a lei que diz isso. Que
não, mas a gente pode não ter que mudar a lei, basta é que o RCM passe a incluir a doença, ou não?
Sim, não tem, não? Faz sentido.
Mas quem faz o RCM não é a lei.
É, e quando eles fazem... Não, mas espera aí, eles quando fazem
nós
o RCM...
Nós não podemos alterar o RCM.
E quando imagino que eles alteravam o RCM para pôr a indicação para aquilo. A lei diz que eles têm que submeter estudos com evidências científicas. E eles não estão para fazer isso.
Lena, não, senhora deputada coordenadora, é que o RCM nós não podemos decidir.
Pois, mas não estou a
dizer... Tem que apresentar junto do Infarmed.
Então, mas como é que se resolveu? Estamos assim, pronto, para tentar perceber. Como é que se resolveu e tu deves... A psoríase...
Justamente por isso é que eu estava a perguntar. Porque há pomadas tópicas.
Tem indicação lá.
Tem indicação.
tem indicação para a psoríase, percebe?
Diz lá a psoríase. Exatamente.
É porque é preciso, seria preciso submeter ao Infarmed a dizer este medicamento que é para o acne
passa a ser também é também para
é a também é também
certo. Mas aí, aí
mas não há e não há aí, e não há não
pode
há.
Haver e aí o próprio Infarmed poderia nós podemos se não fosse a lei obrigar a isso nós próprios arranjávamos a evidência científica porque há práticas de utilização destes medicamentos danos. Nós falámos aí com meia dúzia de universidades ou de faculdades e tal, fazemos rapidamente um estudo e arranjamos a evidência científica. Nós patrocinamos isso, desde que a lei nos permita. Que neste momento não permite. Eu até mostrei aos senhores deputados o sublinhado, posso mostrar outra vez só para perceberem. Pedido com participação deve ser acompanhado do comprovativo das indicações terapêuticas. E o comprovativo das indicações, a evidência científica, são os ensaios clínicos, os exames feitos.
O Soutor, muito bem, mas o Soutor então sugere uma alteração à lei em que sentido, assim, genericamente?
Provavelmente o Estatuto. Eu acho que é em sede de decreto-lei e desde já me ofereço para fazer lobby junto do Ministério.
Mas qual é, mas essa alteração era para quê? O que é que dizia concretamente? Que deixava de ser preciso isto?
Não é para poderes utilizar coisas off-label, digamos, como aquele calhar, dos olhos.
Se calhar era encontrar não, um enquadramento especial para situações especiais.
Por exemplo, o Avastin. O Avastin já pode ser utilizado.
É que isto é diferente.
Isso eu posso tentar preparar e pôr
muito lá, bem, muito bem. Eu acho isso sim, muito bem. Muito bem.
Mas, por exemplo, posso fazer uma pergunta? Isto está uma balbúrdia.
Sou médico,
o Avastin já. Não?
Não, o Avastin tem. Isso é um. Sim, mas esse está em estudos que estão a ser feitos ao nível europeu neste momento. Esse é um medicamento que tem sido alvo de complicações enormes porque movimenta
muito. Aí teve problemas.
Tem imensos problemas por causa dos lobbies que entretanto se instalaram, daqueles que não querem e dos que querem.
Mas é eficaz.
Eficaz está fora de questão, toda a gente sabe que é. Ainda que ninguém é? Se atreveu, claro. Foi a publicar e a pôr no papel. Finalmente estão agora em curso, à escala europeia, estudos para tentar, mas depois há as contravapores feitos pelas empresas que não querem, não é? Que têm muita força ao nível europeu. Claro. Têm inviabilizado um conjunto de estudos.
Porque é utilizado off-label para as cataratas. E
exatamente.
Custa 10 vezes menos do que o que a indústria vende, quer vender on-label. Diz-se on-label, é o contrário. Enfim.
Muito bem, mas então vamos.
Desculpem.
Vamos avançar. Porque...
Sim, senhor, peço desculpa.
Não, é bom, porque isto dá para o esclarecimento. Isto também nós não estamos aqui, podemos perfeitamente ter este debate informalmente. Mas, senhor deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes. Obrigado, senhor. Tenha à vontade.
E certamente vão ser úteis para termos uma lei boa, porque, de facto, a gente, quando vai aprofundando as matérias, percebe que há muito ainda... As coisas são mais complicadas do que, aparentemente, parecem à primeira vista. Mas acho que foram contributos importantes e vamos esperar ainda que, manifestando a disponibilidade do Sr. Presidente para nos arranjar uma solução, porque eu acho que, se há um problema, ele terá que ter solução, porque, se não tiver solução, não é problema, e, portanto, certamente que nós... Havendo vontade para isso, com certeza que conseguiríamos dar a volta depois para termos uma lei boa. E queria apenas, portanto, registar os contributos positivos que o Infarmed aqui nos trouxe pela voz do Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento também o Dr. Eurico Castro Alves e a demais equipa que o acompanha. E começo logo já por dizer que ao fim da minha intervenção, mas vou ter que sair porque tenho que estar no plenário. Eu começo também por agradecer de facto a clareza com que nos apresentou e a disponibilidade para colaborar de facto com o grupo de trabalho e eu não tinha mais nenhuma questão para além daquelas que quer o deputado Ricardo Batista Leite, quer a deputada Teresa Queiro colocaram. Gostaria de facto que reforçar a pergunta do deputado Ricardo Batista Leite, que tem a ver com o tratamento tópico, porque de facto foi uma insistência e uma necessidade que nos apresentaram pela associação, porque mostraram uma evidência de que quando fazem este tipo de tratamentos tópicos, mais o tratamento termal, portanto também acrescentaram o tratamento termal como uma melhoria muito significativa na sua condição. E, portanto, também se tiverem alguma informação que nos pudessem deixar cá ficar, e até porque também isto está a ser gravado, teremos depois a oportunidade de ouvir essa explicação, porque agradecíamos que nos ajudará também a tentar encontrar uma solução que nós consideramos que, de facto, é urgente encontrar uma solução para esta situação e para outras, porque, de facto, há outras situações de doenças raras que são... pela prevalência, são de facto são raras, mas que têm um impacto muito significativo na vida das pessoas e na sua qualidade de vida e na sua interação social, e que eu acho que a Assembleia da República deve contribuir para a sua resolução. E mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Eu queria agradecer ao Sr. Presidente do Infarmed, à restante equipa, terem estado aqui hoje connosco, e agradecer a apresentação, que foi muito direcionada e eficaz, e nós agradecemos isso, porque nos ajuda muito no nosso trabalho. E dizer muito rapidamente o seguinte, realmente, e reforçando aqui o que a deputada Carla referiu, das questões do tratamento tópico, porque... A questão é que não são só pomadas, são mesmo cremes hidratantes, o que eu acho que ainda dificulta mais a questão, porque não têm as referências, e, portanto, ainda dificulta mais a questão, e, de facto, as pessoas gastam fortunas mensalmente em cremes hidratantes, e isso pelo menos fiquei muito sensibilizada com essa questão, porque, de facto, é uma questão preocupante. Portanto, tínhamos que encontrar uma forma, não sei bem qual, mas se nos puderem ajudar, seria, de facto, importante. Outra questão que também queria colocar tem a ver ainda relativamente à ictiose, para depois ir só a uma questão às doenças raras, relativamente à ictiose é a questão da dispensa em meio hospitalar ou a comparticipação. Eu não tenho informação suficiente para fazer esta avaliação, também gostava de ouvir a vossa opinião, mas sendo esta doença uma doença que afeta tão poucas pessoas, que estão dispersas pelo país todo e não se concentram numa determinada região, pode ocorrer por absurdo, não faço ideia que uma pessoa em Freixo de Espada à Cinta, uma, tenha esta doença. E, portanto, a disponibilização em meio hospitalar, em situações, na realidade que estamos a falar em concreto, na minha opinião, eu acho que pode ser uma condicionante negativa para o acesso aos medicamentos depois na prática, mesmo que a lei preveja, mas gostava de ouvir a sua opinião. Sim. Pronto, parece-me... Essas três possibilidades.
Estes três escalões, não é? Uhum. O mais fácil, que é a prescrição pela medicina geral e familiar.
Uhum. Depois o...
Especialista ou dispensa hospitalar apenas. É isso? É.
Sim, mas de qualquer forma penso que abuso na utilização deste medicamento, dado o universo e a especificidade da doença, não me parece, mas pronto. E por fim, relativamente às doenças raras, e queria só salientar uma questão... penso que um levantamento, e aí se estiverem disponíveis para isso, eu acho que poderia ser mesmo muito importante, porque nós estamos aqui a falar de uma quantidade imensa de doenças que afeta pessoas, grupos de pessoas com dimensões diferentes, que com graus de problemática do ponto de vista do tratamento muito diferenciados e do ponto de vista da racionalidade até financeira. Eu julgo que era muito importante que houvesse um levantamento, um estudo objetivo e sério, para que depois também não aconteça o que me parece que pode acontecer, que é os apoios às doenças serem um bocadinho em função da pressão e da dimensão dos grupos que têm as doenças, uma espécie de lobbies, não é? Portanto, eu acho que para evitar isso, um estudo sério e objetivo relativamente a essa questão era mesmo muito útil, até para que as pessoas tenham acesso em igualdade de circunstâncias aos tratamentos em função das suas verdadeiras necessidades.
Muito obrigada. Não sei se a senhora deputada Graça Mota. Bom, doutor, eu também gostaria, mas o tempo é muito grande, no entanto, só se me permite, como quase que também uma síntese, Gostaria aqui de reafirmar, eu represento o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, como sabe, e agradeço também os comentários ao nosso projeto de lei e as sugestões que são feitas. Neste grupo de trabalho nós temos ouvido diversas associações e diversos doentes, nomeadamente com a ictiose e também com outras doenças. O problema que eles nos colocam de uma maneira franca e aberta é que têm uma doença rara que lhes causa um grande transtorno na sua vida pessoal e à das suas famílias, que é de difícil tratamento e em muitas situações têm um grau de despesa em relação para fazer face à sua doença que é completamente incomportável. Com outro problema que é, noutras situações e para outras doenças, os mesmos medicamentos já são comparticipados, que era aquilo que a senhora deputada Teresa Queiroz estava a colocar, e muito bem, nomeadamente da psoríase, né? E depois tudo o resto que precisam. E de facto tem-nos sensibilizado e temos-nos dado conta da dimensão desta situação, que é isso que nos compete como representantes políticos. E daí também o facto de agradecermos imenso a forma clara, isenta, como disse, em relação aos projetos de lei, mas também muito clara do ponto de vista técnico que aqui nos trouxe. Porque nós queremos é encontrar uma solução técnica, que não seremos com certeza nós que a encontraremos, para resolver um problema de um grupo de cidadãos no nosso país. Portanto, este era... Exatamente, um somatório de pequenos grupos, e depois quando se vê a dimensão desses grupos, e inclusivamente o impacto financeiro, alguns há ali, de facto, e referindo-se nomeadamente ao nosso projeto de lei, que tinha a ver com todas as doenças, é aquele valor, mas que pode baixar. O Sr. também fez o favor de pôr ali uma série de sugestões, porque podemos, fazendo uma lista, e, no fundo, também vendo priorizar as doenças. Porque há aqui um princípio de fundo, que nós sabemos que os tempos são difíceis, que temos crise, que temos troika, tudo isso, não é? Mas há aqui um princípio que eu pessoalmente também acho que nós não devemos abandonar, pelo menos na perspectiva, que é nós temos pessoas que são atingidas por estas doenças raras e qual é a obrigação do Estado perante essas pessoas, até inclusivamente, independentemente da sua situação financeira. Portanto, este também é um princípio do Estado e do Estado Social que eu acho que, na medida das possibilidades, também o devemos ir preservando, senão qualquer dia... abdicamos de tudo, digamos assim. Agora, acho que a questão que o Sr. Presidente do Infarmed aqui introduziu desta proposta de alteração à lei, que seria, no fundo, também uma situação, intermédia não é a palavra certa, mas ao lado, não é, disto, que poderia vir a solucionar este e outros casos. Eu acho que, pelo menos pelo que ouvi das senhoras deputadas e dos senhores deputados, este grupo de trabalho está absolutamente disponível para receber essa proposta e para a ver. Nós temos um tempo de trabalho, também já agora dizer-lhe com toda a franqueza, quer dizer, nós temos até ao fim do mês de abril. Amanhã vamos ouvir o Sr. Diretor-Geral de Saúde, o Dr. Francisco Jorge, que será a nossa última audição. E depois então começa o trabalho entre nós, na especialidade, mas também não temos assim uma data, um dia que é pronto, mas também não queremos protelar muito o trabalho na especialidade. Pronto, Soutor, agora passo-lhe a palavra para dizer ainda o que entender sobre isto, mas gostaria de mais uma vez agradecer muito a sua participação.
Muito obrigado. Eu vou tentar ser o mais rápido, conciso e objetivo possível. Portanto, relativamente a este último aspecto, eu vou fazer um esforço para, nos próximos dias, nós apresentarmos qualquer coisa de consistente no que seria uma alteração ou uma alternativa legislativa para solucionar esta e outras questões com este formato. Portanto, tem o nosso empenhamento, oportunamente depois dizemos alguma coisa. Depois, começando por um assunto que foi mais ou menos focado por todos, é a questão, de facto, do tratamento da ictiose ser alargada a outros produtos. E eu acrescentava, eu fui saber isso junto de uma colega minha que é dermatologista e que já foi até presidente do colégio, que está muito dentro desses assuntos. Inclusivamente o protetor solar, que também custa dinheiro e que é usado com interesse, com fundamentação clínica, não é só para... E, portanto, dizia-me essa minha colega que um doente, sem grande coisa, gasta mais de 100 euros por mês só para a sua doença. E, portanto, eu acho que não é um valor desprezível, como nós sabemos, nas circunstâncias em que estão os portugueses neste momento, e, portanto, merece, de facto, alguma atenção. Portanto, o que eu posso dizer é que nós fizemos esta avaliação e, no âmbito das alternativas legislativas que considerarmos serem possíveis, teremos em consideração isto. Portanto, nós fizemos este estudo, porque o doente tem que tomar banho com um óleo especial dedicado àquilo. Tem que fazer cremes hidratantes, etc. Tem que ter o protetor solar e depois tem que tomar os medicamentos adequados. E uma boa parte deles são off-label, que causa estas complicações. Portanto, nós vamos enquadrar isto tudo, propor uma solução. Há aqui duas ou três coisas muito interessantes que colocaram, que eu gostava muito de referir. A primeira foi a questão deste problema das comparticipações. E está na agenda do Infarmed, já propus isso ao Sr. Ministro, ainda este ano, nós apresentarmos uma mudança completa ao regime de comparticipações. Mas para isso temos que fazer o caminho certo. Nós já fizemos um primeiro grande passo, que deu muito trabalho, que foi criar o Sistema Nacional de Avaliações de Tecnologias da Saúde. Ou seja, nós neste momento criamos novas coisas que têm a ver também com as comparticipações, que é, até há pouco tempo a gente comparticipava um medicamento e depois nunca mais havia controle. Nós introduzimos o fenómeno de reavaliar o valor daquele medicamento depois de ele estar no mercado e a ser utilizado. Portanto, nós ao fim de meio ano, um ano, voltamos a avaliar o medicamento. Isso tem mecanismos. E incluímos também, neste mesmo raciocínio, os dispositivos médicos, que estavam praticamente ao Deus dará e agora passam a estar controlados. Criámos, portanto, um sistema integrado, à luz do que melhor se faz em todo o mundo, para reavaliar outra vez. Concluído que está isto, vamos entrar agora numa fase de ouvir, é preciso ouvir imensa gente para a gente colher tudo. Primeiro, conhecer os casos de sucesso que há em toda a Europa e nos países mais desenvolvidos e aprender com o que eles já testaram. Portanto, esse vai ser um primeiro seminário que já estamos a organizar. Depois ouvir os parceiros, os doentes, os especialistas, os economistas da saúde, etc. E é nosso projeto, até ao final deste ano, eu penso, se Deus quiser, será nos últimos três meses que teremos este trabalho feito, apresentaremos ao Ministério um novo regime de comparticipações, respondendo à Sra. Deputada, um novo chapéu de chuva. Mudou, o mundo dos medicamentos muda constantemente. O próprio mundo também muda na área da saúde. E, portanto, isto tem que se ir adaptando às novas realidades. O que nós estamos a fazer é aprender com tudo o que já foi feito, tirar o melhor, adaptar à nossa realidade, ouvir os parceiros todos e daqui até ao fim do ano achamos que vamos ter construído um novo sistema de comparticipações que nós queremos porventura seja muito mais justo do que é este e que deixe portas abertas porque cada vez mais vão haver situações específicas com grupos pequenos de doentes. E, portanto, o sistema tem que ser suficientemente amplo e suficientemente pouco rígido para permitir que nós depois encontremos portas para resolver estas situações mais especiais. Portanto, isso era uma das respostas. A outra era, de facto, é uma ideia interessante e nós vamos mesmo fazer o estudo, não sei já quem é que falou, acho que foi a deputada do Partido Socialista. Vamos, de facto, fazer um estudo isento e objetivo para classificar, categorizar os grupos, ver quantos são, a implementação, e depois pomos à disposição do Governo ou dos seus deputados e poderão depois, com ele, usá-lo como ferramenta a fazerem o que entenderem. Portanto, nós vamos dar andamento a isso. E, portanto, preparámos a proposta legislativa. Das maiorias das questões que foram levantadas, eu penso, há uma última que eu gostava, foi o Sr. Deputado Batista Leite, que referiu. Realmente fazia sentido, e se calhar no âmbito deste estudo nós poderemos... Eu acho que em Portugal, neste momento, é muito importante nós recensearmos e registarmos as doenças e os doentes destas patologias raras. Agora, isso é uma competência que não está completamente dentro das competências e atribuições do Infarmed. Se calhar é mais da Direção-Geral da Saúde. O Sr. Diretor-Geral vem cá, proximamente, sugerir aos senhores deputados. Mas, de qualquer modo, nós estamos dispostos para colaborar e dar o nosso contributo na área que nos compete. Agora, eu acho que era estratégico para o país e importante haver um recenseamento e um registro de cada vez mais doenças. Posso dizer aos senhores deputados, só para terminar, e a título de exemplo, Nós vivemos um problema muito grande, que é o tratamento da hepatite C. Como sabem, apareceu agora um medicamento curativo, com 95% de índice de cura, mas a empresa quer 48 mil euros por doente tratado. Há 7 mil doentes elegíveis, e isso é só a ponta do iceberg, porque se conforme o que se diz no mundo, a prevalência é 1%, em Portugal haverá 100 mil infectados. Mas neste momento, com indicação clínica, há 7 mil. 7 mil vezes 48 mil euros dá 400 milhões de euros. Só para tratar 7 mil doentes. E nós temos 10 milhões de potenciais doentes que precisam de ser tratados a outras coisas. Bom, e portanto, que eu só a título de exemplo, o que é que nós fizemos? Criámos um sistema de registro informático, de acordo com os médicos, com os especialistas, e portanto, nenhum doente vai ficar por tratar, mas os critérios de escolha do tratamento e da autorização vão ser rigorosíssimos. E vão ser critérios feitos pelos próprios especialistas. E isto está a resultar bem, está um bocado lento, está a andar, até tenho lá uma pergunta do lado de esquerda para responder, vamos responder, mas isto está, não está a andar com a velocidade que nós queremos, porque para ser muito bem feito nós temos que ouvir muita gente, temos que dar os passos com segurança, mas eu tenho muita fé neste sistema, porque identifica os doentes, nós sabemos onde eles estão, os verdadeiros doentes, e ajuda-nos a usar com muito rigor os recursos. Pronto, eu só falei nisto a título de exemplo, porque eu acho que era o que se devia fazer para as doenças raras, recensear, registar bem, para podermos depois utilizar com inteligência os recursos disponíveis.
Muito bem, Sr. Muito obrigada. Já agora, então, só uma coisa. Nós ouvimos aqui uma, não falámos muito aqui na... ouvimos uma associação que representa os doentes com epidermólise bolhosa. Estou a ler, porque estes nomes se sabem. Que são 80 doentes, segundo nos disse esta associação. E que têm um problema, que é o problema dos pensos. Não sei se o Dr. está a identificar...
Estou a identificar a doença. A associação, terei muito gosto em recebê-los lá e nós podemos ajudar.
Tem que pôr os pensos.
São dispositivos médicos.
Não agarra a pele. Ou sejam aderentes. E isto acho que é, portanto, disseram-nos um bocadinho assim, não é? Custa quanto? Mais, pois assim, uma coisa... Uma, era uma coisa... Uma coisa... Pronto, mas na sua reflexão, se puder incluir esta doença também, que também ficámos, porque as pessoas têm que tomar banhos.
Claro.
Agora, já de uma forma um bocado informal, se a senhora coordenadora me permite dizer o seguinte em relação a esta coisa. O que me parece é que aqui aos pensos há sítios onde há distância hospitalar nos pensos e há sítios onde não há distância hospitalar nos pensos. Isso é mesmo que é mais caro no tratamento, é que são os pensos. A associação que cá esteve são técnicas de saúde, portanto, foi uma médica e uma enfermeira que cá estiveram, uma manifestação muito objetiva e muito técnica da questão. E eu acho que estávamos aqui a conversar e estávamos a dizer que se calhar nem é uma situação em que fizessem uma comparticipação, mas a dispensa podia ser uma solução.
Mas isso tens o mesmo problema,
pois, se mudar. Sim, está bem, mas.
É para estes pagar assim, mas tem que buscar os pensos.
Não, é verdade, mas são é são menos e não é. Não é.
Sim, mas isso é um que dizer.
Isso pode ser uma solução. Pois.
Pois é, verdade. Aquilo é. Foi duas vezes por semana, não foi? Tem que ser mudado.
Ou mais, depende.
Se eu puder, eu posso chamá-los lá e ouvi-los, porque nós temos algumas soluções criativas para isso, nomeadamente este sistema de registro informático. Eles submetem o pedido, estejam em que ponto estiverem do território nacional. E desde que depois seja validado com os critérios. Nós arranjamos maneira, como é um penso, é uma coisa fácil de aplicar, daquilo ir lá ter com o doente, de utilizar a rede de farmácias ou a rede de centros de saúde.
Porque eles disseram, portanto, que quem coloca os pensos são normalmente os familiares.
Pois, que não é preciso. Pois. E que não é preciso.
Pois, não é preciso. Pois, não é podem levantar aquilo ao centro de saúde. Mas...
E a vida daquelas pessoas depende mesmo.
Pois, eu não me importo de... Pois, se os deputados acharem bem, eu recebo lá, ou enviar uma exposição deles, claro.
Até porque, por exemplo, este é um caso, e cá está, daquilo que falei, e do princípio que eu acho que é preciso ter nestas matérias, não, é que, por exemplo, o caso nos disseram, crianças que nascem com esta doença, automaticamente, um dos progenitores tem que deixar de trabalhar, pois, para ficar com a conta.
Para tratar.
Então, isto tem um impacto na vida destas pessoas, claro, que, terrível. Eles dizem, como é que se cuida de uma criança, como é que se cuida de uma criança ou de um adolescente que tem que tomar banho não sei quantas vezes por semana, que leva 3 horas a dar banho, que é preciso uns cuidados imensos, e elas trouxeram fotografias e tudo, coisas até...
Ah, essas
que morrem. Conheço, é ser muito trabalhoso e incapacitante.
Uma coisa, pronto, de facto, mas pronto. Podemos, enviamos-lhe por mail já.
Com certeza, tá, muito obrigado.
E pronto, mais uma vez, muito obrigada.
Ah, uma última nota. Eu, de propósito, não respondi àquela pergunta se devia ser o hospital, mas acho que vou responder pelo seguinte. Eu tenho feito muita força para que o Infarmed seja um órgão técnico de apoio à decisão regulamentar. Depois eu tenho um problema, como a minha colega. Nós somos médicos e somos formatados, aprendemos desde que nascemos como médicos, para o nosso doente tudo e o melhor possível, que não é muito compatível com a realidade atual do país. E, portanto, é muito difícil. Agora, sim, eu acho que se conseguir arranjar uma forma inteligente, o que será mais útil para o doente será utilizar a nossa rede de farmácias para a dispensa. É uma forma até de envolvermos mais as farmácias que estão a precisar de serem envolvidas com os serviços do Estado. E, portanto, eu acho que se tiver o cuidado de fazer as coisas bem, bem pensadas, no sentido de não haver dinheiro perdido no meio disto tudo, eu acho que isto é possível porque o número de doentes não é assim tão grande. Tem que ser bem estudado, tecnicamente bem pensado, mas que será viável nós fazermos a dispensa através da rede de farmácias ou do centro de saúde. Um e outro sistema penso que poderão funcionar. É uma opinião ainda um bocado só superficial, teríamos que estudar.
As pessoas terem que deslocar, têm
um bolso de terem que recuperar isto agora.